בעזרת השם, דף קנ"ה, תלמוד דין שבת, estamos דף קנ"ד עמוד ב', דף קנ"ד no verso, na segunda linha de baixo para cima, Rava Amar. No meio de assunto, a machloket Abai Rabba. A machloket Abai Rabba é se a gente pode usar a lateral de uma árvore. Os sábios proibiram usar uma árvore em Shabbat Yom Tov. Rabba falou que é permitido usar a lateral da árvore. Não a árvore por si só, uma coisa que está presa à árvore, como uma estaca enficada na árvore. Abai falou que é proibido. E Abai falou que tem uma machloket Tanaim, se pode usar a extensão da lateral da árvore. Por exemplo, a pessoa que fixou uma estaca à árvore, pendurou uma cesta a essa estaca. Será que pode usar isso em Shabbat Yom Tov ou não? Conforme Abai é uma machloket Tanaim, Rava vai discutir com Abai. Fala com Rava Amar, manda asar betzidadin, asaram betzidetzidadin. Rava fala, a pessoa que proibiu também usar as laterais da árvore, também com certeza vai proibir usar a extensão da lateral. A lateral da lateral também está proibido. No nosso caso, também está proibido usar aquela cesta que a pessoa pendurou numa estaca que estava presa à árvore. Mandeshari betzidetzidadin, sharinam betzidadin. A opinião que sustenta que é permitido usar a lateral da árvore, é permitido também usar a lateral da árvore. Essa é a opinião de Rava. Agora vai perguntar contra Rava. Eite ver a Mishara Shalerava, perguntou o sábio, Na'atz Yeter Beilam. Com relação a Eruvet Humin, é proibido viajar em Shabbat Yom Tov? Isso consiste em sair fora de 1 quilômetro, fora da cidade. Isso é a proibição de viajar. Existe uma situação que a pessoa pode sair 2 quilômetros fora da cidade se a pessoa colocou comida para 2 refeições no final do 1º quilômetro da cidade. Então a pessoa pode sair mais 1 quilômetro fora da cidade. Agora uma outra situação, Na'atz Yater Beilam. A pessoa enfincou uma estaca na árvore, Betalá Bakarkalá, e pendurou uma cesta nessa estaca, Lemala Na'asara Tfahim, e colocou essa cesta acima de 1 metro, 10 tfahim do chão. En Eruvoiruv, não vale esse Eruvet Humin, a pessoa não pode sair fora desse quilômetro em Shabbat Yom Tov. Por quê? Uma vez que a cesta normalmente tem 40 cm quadrados, 4 tfahim por 4 tfahim, e sabemos que uma área de 40 cm quadrados acima de 1 metro do chão da rua é um recinto privado, é um reshut yachid. A pessoa não pode tirar essa comida em Shabbat Yom Tov de lá, não pode usar essa comida, então não é chamado que ele colocou o Eruvet Humin fora da cidade, ele não mora fora da cidade, que ele não pode usar essa comida que está nessa cesta. Lemata Me'asarat Tfahim Eruvoiruv, se a pessoa colocou essa cesta uma distância mais baixa do que 1 metro do chão da rua, Eruvoiruv, então vale o Eruv, que a pessoa pode tirar essa comida dessa cesta em Shabbat Yom Tov. Fala agora uma pergunta contra a Rava dessa Mishnah. Tama Tena'atz Yater Beilam Halo Na'atz Afilu Lemata Me'asarat Tfahim En Eruvoiruv. Todo motivo que a Braita falou aqui, que pode usar essa cesta como Eruvet Tchumin, se está abaixo de 1 metro do chão da rua, é porque a pessoa colocou essa cesta sobre um bastão, uma estaca que está enfincada a uma árvore. Por exemplo, se a pessoa tivesse pendurado essa cesta diretamente à árvore, era proibido usar e tirar essa comida dessa cesta, que a pessoa vai estar usando a lateral da árvore, que a gente vê daqui. Alagumará. Verá a itana de caçar o betzidadim, conforme esse itana da Braida que fala que é proibido usar a cesta que está colocada diretamente à árvore, só pode usar essa cesta se a pessoa pendurou a cesta numa estaca que está presa à árvore. Então é proibido usar os lados da árvore, ou sim, seja, usar essa cesta que está pendurada à árvore, de cachar e betzidetzidadim, mas é permitido usar a lateral da lateral. Colocar a cesta sobre uma estaca que está sobre a árvore é permitido contra a Rava. A Rava falou que a opinião que fala que é permitido usar o tzidet tzadin, a lateral da lateral, também fala que é permitido usar o tzadin, a lateral. E aqui a gente vê diferente, fala que a Rava vai defender a Rava. Que se trata de uma cesta específica que tem uma abertura bem, bem estreita. A abertura dessa cesta é bem, bem estreita. Enquanto a pessoa vai querer tirar essa comida dentro dessa cesta, a pessoa vai acabar balançando a árvore. Se essa cesta está presa à árvore diretamente, está fazendo um uso da árvore, mexendo a árvore, é uma atividade que a pessoa está fazendo com a árvore em Shabbat Yom Tov, e é proibido fazer isso em Shabbat Yom Tov. Por isso é proibido usar essa cesta que está diretamente à árvore, porque a pessoa vai acabar mexendo a árvore, porque se trata dessa cesta que tem uma abertura bem estreita. Mas se fosse uma cesta normal, falar a Papa, seria permitido também usar essa cesta que se apresa a árvore diretamente como Eruvet Rumin, se está abaixo de 1 metro de distância do chão da rua. Veio Retakoya Alaha, Tzidadin Asurin é proibido usar a lateral da árvore, Tzidet Tzidadin Mutarin é permitido usar a lateral da lateral, como Abai falou. Fala Gmara Maravashi, fala Ravashi. Uma consequência dessa Alaha, Hashta de Amata Tzidadin Asurin, agora que a gente falou que é proibido usar a lateral de uma árvore, Haidarga de Midla, essa escada que a pessoa usa para subir em uma guarita, é uma suká que está suspensa no ar, que um guarda acende lá para cuidar de um campo. A pessoa faria uma escada e apoiaria essa escada a uma árvore. E falaram, vai ter uma alahá aqui. Lolin Reini Shadika não apoia essa escada diretamente à árvore, porque a pessoa subindo nessa escada vai estar usando a lateral da árvore em Shabbat Yom Tov. Davoleu Tzedadin está usando a lateral da árvore, é proibido de Shabbat Yom Tov. Elalin Ri Agavzi. O que a pessoa pode fazer é colocar uma estaca na árvore e suspender essa escada, apoiar essa escada nessa estaca. Lebar Midikla, que não vai ser diretamente apoiado na árvore, não vai estar usando a lateral da árvore, está usando a lateral da lateral que é permitido. Vekisali, quando a pessoa está subindo efetivamente nessa escada, Lolen Arkari Agav, você não pode colocar seu pé nessa estaca que está presa à árvore, que vai estar usando a lateral da árvore. Elalitna Akanin, o que a pessoa pode colocar seu pé é nos degraus da escada ou nesses bastões que seguram essa suká, essa guarita no ar, mas não na árvore mesmo. Que a pessoa vai estar usando a lateral da árvore e tem que usar só a lateral da lateral, a extensão da extensão da árvore. Fala a Mishnah, Alachot, como a gente pode alimentar animais em Shabbat Yom Tov. Matrin, que é a mira, a pessoa pode desatar um pacote de capim, lifnei beima, na frente do animal em Shabbat Yom Tov. Uma faz fecine taquipim, a pessoa pode espalhar esse capim, aparentemente é capim, aqui a gente vai ver na Gemara, tem uma machloket, se é capim ou não. Avaloita zerin, agora vai ser quer dizer zerin. Emeraskin, loita shahat, a pessoa não pode cortar shahat, é uma produção que não cresceu mais do que 1/3 do seu crescimento, é uma comida de animais, não pode cortar isso. Veloita haruvim, não pode cortar também haruvim, alfajoba, aquelas cascas escuras que os animais comem, lifne beema, na frente de um animal, ben daká ou ben gassá, mesmo que um animal de pequeno porte ou de porte pesado. Um animal de pequeno porte é uma ovelha, por exemplo, um animal de porte pesado é um boi, por exemplo, não pode cortar o shahat e o haruvim para esses animais comerem. Agora eu vou explicar por quê. Rabidá matir be haruvim le daká, Rabidá fala que é permitido cortar haruvim para dar para um animal de porte pequeno comer. Vamos entender isso na Gemara melhor. Fala Gemara maravuna. Hen pkiin, o que quer dizer pkiin, kipin e zerin? Fala Ravuna. Hen pkiin, hen kipin. Pkiin e kipin é a mesma coisa. É capim. Pkiin trei, porque a Mishnah diferenciou em dois nomes. Se trata aqui de dois tipos de pacotes. Pkiin é um pacote amarrado em cima e embaixo, com duas amarras só. Kipin tlata, porém kipin é um pacote de capim amarrado também no meio com 3 amarras. Em cima, embaixo e no meio. Com relação a isso, falou a Mishnah certas alahot, com relação a zerin é outra categoria, zerin de arzi. Zerin são galhos de cedro, são galhos frescos de cedro. Agora eu vou explicar como a Mishnah falou. Lerikamanisu falou a Mishnah, matirin pkie amilif nebema. A pessoa pode desatar um pacote de capim na frente do animal. O meu faço assim, depois também espalhar isso na frente do animal. Vehuadin lekipin. É a mesma coisa com relação a kipin. Kipin é aquele pacote que tem 3 amarras. A valoita zerin, porém, não pode desatar pacote de galhos de cedro e não pode espalhar também na frente do animal. Lole faz fez pelo leartir, não pode nem espalhar, nem pode desatar esses pacotes. E agora eu vou explicar por quê, com que pensou falar Ravuna. A Mara fez a mãe tamar de Ravuna, porque Ravuna falou assim a nossa Mishnah, caçava limitrach beuchla tarchinan, lixavui euchla lomashvina. Conforme Ravuna, é permitido se esforçar em Shabbat para melhorar uma comida que já serve para um animal. Em Shabbat Yom Tov, é proibido consertar uma comida que não serve para um animal em Shabbat Yom Tov. Isso é proibido. Ou seja, é permitido desatar um pacote de capim e espalhar o capim na frente do animal, porque o animal conseguiria comer esse capim mesmo que ele estivesse amarrado. Então a pessoa fazendo isso é só melhorando a situação desse capim, não está consertando o capim. Porém, desatar e espalhar os galhos do cedro, que são galhos frescos, a pessoa está consertando, está criando comida em Shabbat Yom Tov. Aí é proibido, não pode desatar e não pode também espalhar na frente do animal, porque o animal não consegue comer esses galhos que estão amarrados. A pessoa fazendo isso está criando comida, consertando comida em Shabbat Yom Tov, isso é proibido com a família Avuna. Você fala que a mulher Rav Yudá vai discutir com Rav Avuna. Rav Yudá Amar, fala Rav Yudá, Henen Pkiin, Henen Zerin. Na vida fala que Pkiin e Zerin é a mesma coisa. Antes falou que Rav Avuna falou que Pkiin e Kipin é a mesma coisa. Que ela fala na vida, Pkiin e Zerin é a mesma coisa. Pkiin, 3 Zerin Tlata. Pkiin é um pacote de capim com 2 amarras. Zerin é um pacote de capim com 3 amarras. Kipin de Arzi, porém Kipin é esses galhos frescos do cedro. Verre que a mãe disse falar, mexer com a família na vida. Matirin Pkiin a Mirifne Bema. Aval Fisfusilo. É permitido desatar um pacote de capim na frente do animal, mas não pode espalhar na frente do animal esse capim para ajudar o animal a comer o capim, para o animal sentir o cheiro do capim e vai querer comer mais com mais fome. Vekipinis fisfusina mifasfesina. Com relação a kipin, que são os galhos do cedro conforme irá viudar, é permitido também desatar esses pacotes, é permitido também espalhar na frente do animal. Avalou azerina mifasfes, porém é proibido espalhar o capim na frente do animal. Ele olha a ti, só é permitido desatar esses pacotes. Agora eu vou explicar o que Rav Yudá pensou em falar. Amarava maitama de Rav Yudá, porque Rav Yudá falou assim, Kastavar shivui uchla mashvina, mitrach buchla loter china. Fala Rav Yudá, é permitido criar, consertar comida para dar para um animal comer em Shabbat Yom Tov, por causa de Tzar Balechaim, que o animal está sofrendo, que ele não está comendo, então é permitido consertar comida. Mitrach buchla Lotarachina, porém é proibido se esforçar em Shabbat Yom Tov para melhorar a comida do animal. Uma comida que o animal já poderia comer, é proibido se esforçar em Shabbat Yom Tov para melhorar isso. Portanto, é permitido desatar pacotes de capim para dar para o animal comer, porque isso sempre é a verdade que o animal não consegue comer o capim se ele está amarrado em pacotes. Porém, é proibido espalhar esse capim para o animal comer melhor, porque o animal consegue comer esse capim mesmo que não está espalhado, a pessoa vai estar melhorando a situação do capim para o animal, é proibido, está se esforçando em Shabbat Yom Tov sem necessidade, porque com relação a galhos de cedro frescos, a pessoa pode desatar os pacotes, pode espalhar na frente do animal, porque só assim o animal consegue comer esses galhos frescos de cedro. Essa é uma chloque de Rav Avuna e Rav Yudá, ou seja, conforme Rav Avuna, é permitido se esforçar em Shabbat Yom Tov para melhorar uma comida de animal, é proibido consertar uma comida de animal, criar a comida do animal em Shabbat Yom Tov, e conforme a vida ao contrário, é permitido criar a comida de animal em Shabbat Yom Tov, e é proibido melhorar a situação da comida de animal em Shabbat Yom Tov. Fala que vai terminar uma prova contra um dos lados. Nossa Mishnah fala, proibido cortar o Shachat. Aquela plantação que não cresceu mais do que um terço do seu crescimento. Veta haruvim, lifne bema, é proibido cortar na frente do animal, ben dakau ben gassá, mesmo de pequeno porte ou de porte pesado. My love, como se trata essa Mishnah? A Mishnah falou shachat e haruvim, são duas espécies, mas uma mesma alahá, deve ser que uma parece com a outra. Como se trata aqui? Haruvim do medo de shachat, deve ser que haruvim parece como shachat. Mas shachat era kichi, af haruvim de rakih, do mesmo jeito que shachat está macio, também o haruvim está macio, ou seja, o animal conseguiria comer, sem a pessoa cortar também, e não pode cortar. A gente vê, alba lotarachina beukla, a gente vê que não pode se esforçar em Shabbat Yom Tov para melhorar a situação da comida, para o animal comer, se já o animal já conseguiria comer isso sem esse conserto. Vetiufte de ravuna, é difícil contra ravuna. Que Rav Avuna falou que a pessoa pode se fazer em Shabbat Yom Tov para melhorar uma comida que já serve para um animal comer. O que é proibido é criar comida, consertar comida de primeira instância. Como Rav Avuna vai explicar essa Mishnah? Malechar Rav Avuna, lo. Rav Avuna é diferente do que decido na Mishnah. Shachat dumi de haruvim. O que a Mishnah comparou shachat e haruvim significa que shachat parece com haruvim, não haruvim parece com shachat. Mas haruvim da kushi, no meio de haruvim, é rígido, é duro, a shachat da kushi. Também shachat se trata aqui de shachat, essa produção que não cresceu mais do que um terço do crescimento, que está rígido, está seco. Pergunta para ele, mas shachat lá, como a gente pode achar um caso que o shachat está tão rígido assim, que o animal não consegue comer se a pessoa não vai cortar esse shachat? Não é tão comum um caso assim. Arnabe, ilis utris, se trata aqui de filhotes de burros. Filhote de burro que não consegue comer bem, está bem novo, ele não consegue comer bem o shachat que está seco, sem a pessoa quebrar ele para esse animal comer. Por isso fala que ele não pode quebrar isso, cortar esse shachat, cortar esses haruvim, porque a pessoa está consertando o alimento em primeira instância e Shabbat, então isso está proibido que comer avuná. Assim, Ravuná vai explicar a nossa Mishnah, a Ravuná vai explicar diferente, como a gente viu anteriormente. Tashma fala que Agmará é uma prova contra Ravuná. Rabiudá matir be haruvim le daká. Rabiudá fala que é permitido quebrar, cortar haruvim, essas alfajobas, para um animal de porte pequeno, como uma ovelha. O que a gente vê daqui? Le daká em legasaló. Só para um animal de porte pequeno pode cortar, porém um animal de porte grande não pode cortar. A gente entende que o animal de porte pequeno tem mais dificuldade de comer esses haruvim, e a pessoa precisa quebrar esse haruvim para o animal poder comer. Como o Ravuná falou que pode consertar a comida em Shabbat Yom Tov, se como o Ravuná, não deve ser permitido consertar a comida que o animal não consegue comer em Shabbat Yom Tov. Isso não vai explicar aqui. E a Marta Bishlam, a Tanakama, Savar Mitrach, Duhuha, Lotar, Hina, Shavui, Mashvina. Tá bom, a gente já falou que Tanakama sustenta, que a pessoa não pode se esforçar em melhorar uma comida em Shabbat Yom Tov. Porém, é permitido consertar, criar comida em Shabbat Yom Tov, fazer com que o animal consiga comer. Ainda de que a Amara Viudá, Haruvim e Daká, Name, Shevui Uchlau. Aí falou Tanakama que a pessoa não pode cortar Haruvim nem para um animal de porte grande ou porte pequeno, porque de qualquer jeito o animal pode comer essa comida e não pode ajudar um animal a comer melhor em Shabbat Yom Tov. Aí falou a Viudá, Haruvim e Daká, Name. Pode cortar o haruvim para um animal de porte pequeno, shivui uchlau, porque o animal de porte pequeno não consegue comer o haruvim sem a pessoa cortar. E a pessoa pode criar, consertar comida de Shabbat Yom Tov, conforme Rav Yehuda. Isso vai conforme a opinião de Rav Yehuda, não conforme a opinião de Rav Huna. Ela é amada Tanakama, savar shavui uchlau, mashvinan mitrach ube uchla tarchinan. Se a gente falar que Tanakama, assim é como Rav Huna falou, que não pode consertar comida de Shabbat Yom Tov, mas pode melhorar comida de Shabbat Yom Tov. Como pode ser que Rabi Yudá falou que é permitido cortar haruvim para dar para um animal de porte pequeno? Parece que só para um animal de porte pequeno pode dar para ele, porque ele consegue comer, e a pessoa pode melhorar a situação dessa comida em Shabbat Yom Tov, como Rav Huna falou que pode melhorar a comida, mas não pode consertar comida. Pergunta da Gemara, se um animal de porte pequeno consegue comer essa comida, se um animal de porte grande consegue comer esses haruvim sem a pessoa cortar, deveria estar permitido cortar para um animal de porte grande, que você está melhorando essa comida para um animal de porte grande. Então a prova contra da Avuná, está claramente como o Ravi Udá falou. Você quer falar que o Ravi Udá fala que é permitido cortar haruvim para um animal de porte pequeno? Mas Daká, Gassá, Daká não significa de porte pequeno, significa de porte grande. Mas Karelá Daká, porque chamou o animal Daká. De Daká Beuchla é um animal de porte grande, que ele mastiga bem, é um animal que consegue comer bem esses haruvim. Aí a pessoa pode cortar esses haruvim para ajudar ele a comer melhor. Não pode dar para um animal que não consegue comer, como um animal de porte pequeno, que ele não consegue comer, a pessoa vai estar consertando essa comida para ele, está proibido conforme a Avuná. Eu lembro uma pergunta contra essa explicação da Mishnah. Amir de Ktanereisha ben Daká ou ben Gassá. Isso que Tanakama falou, tanto um animal Daká, um animal de porte pequeno, quanto um animal de porte grande, Gassá, Michal de Rabi Yudá, Daká, Daká Mamash, que a gente vê conforme Rabi Yudá, que ele falou Daká, um animal de porte pequeno, é literalmente um animal de porte pequeno, não um animal de porte grande que mastiga bem. Caixa, realmente é uma pergunta contra a Avuná. Tashma, para ele dar uma prova para a Avuná, contra a Yudá, de outra Mishnah, no final de Masechet Shabbat. Fala Gemara, Mechatchin. Viramos a página. Mechatchin et adbluim lifnei abeimah. A pessoa pode cortar abóbora para um animal comer. Betanevra lifnei aklavim. Pode cortar um animal morto para um cachorro comer. Mailav. A Mishnah falou no mesmo caso com relação à abóbora e com relação ao animal morto, uma nevela. Como a gente vai associar os dois casos? Druim, Dumi e Denevela, deve ser que a abóbora aparece com uma nevela, com um animal morto, uma nevela de Rekicha, a Druim de Rekichi. Do mesmo jeito que uma nevela tem uma carne macia, também aqui se trata de abóboras macias, que o animal conseguiria comer. Mesmo que a pessoa não cortasse, pode cortar, porque a gente vê que pode se esforçar para melhorar a situação na comida para um animal, como o Ravuná falou, não como o Raviudá. A mamatarachina beukla, betiufta de Raviudá, que a gente vê que pode se esforçar para melhorar a comida, é difícil para a vida que fala que é proibido. המלך עליו יהודה, אבל עליו יהודה לא. איזה מלך ספיקה שם למשנה נבלה דומה דדלוין. כי אמר נבלה כפרי סיכום הבוברה, מה דלוין דעשוני, אף נבלה דעשונה, דומה זאת כי הבוברה איך היא שדה דורה, תמי הנבלה סתדה כי כשבה נבלה, הוא נמר מורתו כסתה חיג'ד וסתה דורו. Aí o animal não consegue comer se a pessoa não cortar e pode cortar para consertar esse, a comida para o animal. Não para melhorar a situação da comida, como o Ravi Udá falou. Primeira vez que mascar catlá. Como você está aqui de uma nevelá que está rígida, está tão dura que o animal não consegue comer sem a pessoa cortar. Não é tão comum isso. Responde a Bíblia Sarpili. Você está aqui de carne de elefante que o animal não consegue comer se a pessoa não corta. É um couro bem duro. Inami Beguriata Zutri. Ou se trata aqui de filhotes de cachorros que eles não conseguem comer uma nevelada se a pessoa não corta, mesmo que seja uma carne macia. Aí pode cortar essa nevelã e essa abóbora, porque o animal não conseguiria comer se a pessoa não cortasse, conforme a viúda, conforme a vuná, se trata aqui que o animal conseguiria comer se a pessoa não cortasse, e pode melhorar a situação da comida em Shabbat Yom Tov. Tashma, uma outra prova contra a viúda. Tetane Rav Hanan Minarda, que ensinou o sábio, me farachinan tever veas pasta. A pessoa pode cortar feno e shachat. As pastas quer dizer aquela shachat, aquela produção que não cresceu mais que um terço de seu crescimento. O mervini pode misturar o feno com o shachat e dar para um animal comer. A matar hinambiukla, daqui a gente vê que o animal conseguiria comer o feno ou esse shachat sem a pessoa cortar. E pode melhorar a situação da comida, se esforçando para melhorar, como o Ravuná falou, não como o Raviudá. Responde a mulher como o Raviudá falou. Teve metiv na sala, que se trata conforme a viúda de um feno que está estragado, está rígido e não dá para um animal comer sem a pessoa cortar. As pasta, beili zutri. Com relação a shachat, que é uma plantação que não cresceu muito, beili zutri, se trata aqui de filhotes de burros que não conseguem comer essas pasta que secou já um pouco, sem a pessoa cortar. Aí a pessoa pode cortar porque está consertando essas comidas para o animal comer, não está melhorando a situação. Essa é a opinião de viúda. Conforme a viúda ia ser diferente essa bishná. Fala Mishnah, outras alahot, como a gente pode dar de comer para um animal em Shabbat Yom Tov? En ofsin et agama, não pode forçar um camelo a comer muita comida em Shabbat Yom Tov. Velodo sim. E também não pode dar um pouquinho menos de comida também, não pode forçar o animal a comer, porque é um esforço proibido em Shabbat Yom Tov. Aval malitin, porém pode fazer halatá. Agora vai explicar o que quer dizer halatá. Ve'en ma'amilin et agalim. Também não pode fazer a amará com a galinha, com o bezerro, você não vai explicar o que quer dizer a amará, a valmaritim, o mealquitim, a ternegolim, pode fazer alcatá, também agora vai explicar, venotrim, maim, lemursan. É permitido colocar água junto com cascas de trigo. O trigo que foi moído, as cascas se separam do grão e essas cascas servem de comida para animais e se misturam com água. É permitido colocar água junto com essas cascas e te abater um toque. A valogovlim, porém é proibido misturar e fazer uma massa disso. É proibido colocar água na frente das abelhas de Shabbat Yom Tov, e na frente de pombos que moram num pombal. Porém, pode colocar água na frente de gansos, veternegolim e galinhas, e na frente de pombos especiais, pombos dessa espécie ardiciot. Agora, vou explicar como se deve essa Mishnah toda. Fala em Ramai en ofsin. O que quer dizer en ofsin? Não pode forçar o animal a comer muita comida. A maravilha é o sim la evus betormeia. Não pode pegar bastante comida e colocar de uma vez só na garganta do camelo para alargar o estômago do camelo. Está fazendo o estômago do camelo como um armazém de comida. É proibido fazer isso em Shabbat Yom Tov, porque é um esforço proibido. Pergunta: Mika Kiaigaba, existe algum caso assim? Que a pessoa está colocando tanta comida assim? Responde: sim, existe. Que da maravilha, minha medífice, que eu falo, sabe, ele é de Hazeri. Eu próprio vi Hautaya, aquele árabe, de Arlakura, Veatinakura, colocou um cur, bastante comida de uma vez só na garganta de um camelo, Veatinakura, e colocou mais um cur sobre esse camelo para o caminho. Por isso é proibido fazer Shabbat Yom Tov. Fala agora, Ema Amirim, não pode fazer Ha'amara. Quer dizer, isso é Izo Yamra, Veizio Alta'a. Quer dizer, Amra, que não pode fazer com bezerros? Quer dizer, Alta, que sim pode fazer com bezerros? A maravilha, falou a viúda. Amra, lemakom shenai cholaleachzir. Amra significa colocar comida na garganta do bezerro num lugar onde não pode tirar mais essa comida. Vai estar obrigado a engolir essa comida. Colocou no fundo da garganta. Alata, lemakom shenai cholaleachzir. Alata, que pode fazer em Shabbat Yom Tov, Ele colocou comida na garganta do bezerro no lugar onde o bezerro conseguiria tirar essa comida. Ainda isso é permitido. Amará é proibido, Alatá é permitido. Esse é o período de Rav Yudá. Rav Chisdá disse que eu digo com Rav Yudá. Rav Chisdá amar para Rav Chisdá. Idi veidi la makom shenai yichola leachzir. Também Amará, também Alatá se trata de colocar comida no lugar onde o animal não consegue mais devolver a comida. Então qual é a diferença entre eles? Ve Amará bekli. Halatá beyad. Amará significa que está colocando com utensílio. Halatá está colocando manualmente. Amará é proibido. Halatá é permitido. Essa é a pergunta de Rav Chisdá. Fala Meitiv Rav Yosef. Perguntou Rav Yosef para um dos lados. Me'alkitin al-Tarnegulim. Ben-Tarich Lomar Shem'alkitin. É permitido fazer halkatá para galinhas. E com certeza fala que a Gemara Malkitin pode fazer Malkitin para galinhas. A Gemara explica o que quer dizer cada coisa. Ver Malkitin, Leone Shovach, não pode fazer Malkitin para pombos. Ou Leone Aliá, para outro tipo de pombos. Ver Tzirik Lomar Shem Malkitin. E com certeza não pode fazer halkatá. Isso vai explicar a Gemara Mai Malkitin ou Mai Malkitin. Quer dizer cada coisa. Descido nessa braita. E lema mealketin de safelebeadaim. Se você quer falar que mealketin é colocar comida na garganta dessa galinha. E colocar isso manualmente no lugar onde a galinha conseguiria tirar da sua garganta. Malketin é um caso mais fácil. Deixar de lecamai. Malketin significa que está colocando a comida na frente das galinhas. E os dois podem com relação a galinhas, não podem com relação a pombos. Mechad de lechovach, bené aliá, mishdakamai, namelô. A gente deduz daqui que não pode colocar na frente de pombos também comida. Não pode ser. Não tem nenhuma proibição de colocar comida na frente de pombos em Shabbat Yom Tov. Não tem nenhum esforço proibido aqui. Ela lá, nós temos que diferenciar a explicação. Mehalketin é makom shenai chola leachzir. Deve ser que mehalketin é colocar na garganta da galinha no lugar onde ela não consegue mais tirar essa comida. Malketin é makom shenai chola leachzir. Porém, malketin é um nível mais fácil. Está colocando a comida no lugar onde o animal consegue sem tirar ainda. E os dois podem com relação a galinhas e não podem com relação a pombos. O que a gente vê daqui? Mihla de Amra'a Bekli. Se é o seu caso de Mehalkitin que pode fazer com galinhas, que está colocando no lugar onde a galinha não consegue mais tirar de sua garganta. Halata que pode fazer com bezerros. Também se trata da mesma coisa. E o que não pode fazer é Amra'a. E Amra'a que não pode fazer com os bezerros deve ser um nível mais grave do que isso. Se vê que ele também está colocando no fundo da garganta do bezerro, mas ele não está colocando com as mãos, está colocando com o utensílio, aí é proibido, que pode fazer halatá, colocar no fundo da garganta do bezerro manualmente. Como Rav Chisdá falou, não como Rav Yudá. Isso pergunta aqui a Gemara. Vetilt de Rav Yudá, é uma pergunta contra Rav Yudá, a prova como Rav Chisdá. Mas olha que é Rav Yudá. Rav Yudá vai responder. Leolá mehalketin de safelebeadai. Mehalketin se trata de estar colocando manualmente na garganta da galinha, no lugar onde a galinha consegue tirar ainda. Malketin deixar de lecamaio. Malketin significa um nível mais fácil, está colocando na frente das galinhas e pode colocar na frente das galinhas. Vê que a caixa lecá, que a gente perguntou anteriormente que não pode ser assim. Eu nem chovar, eu nem aliá. Com relação ao pombos, lemish da camaio na melô, é proibido colocar a comida na frente dos pombos? Qual é a proibição? Não tem nenhum esforço aqui. Que colocar comida na frente dos pombos? Responde a Gemara, Ane mezonotan alecha, Vehane el mezonotan alecha. A resposta é que as galinhas dependem do sustento que o dono da casa vai dar para elas, e a pessoa pode colocar comida na frente das galinhas. Os pombos não precisam do sustento do dono da casa. O dono da casa não tem a obrigação de sustentar esses pombos, que eles conseguem achar comida nos campos. Isso fala aqui a Gemara, por isso não pode dar comida na frente desses pombos. Que detalhe uma prova para esse conceito de uma braita. No trimes da noite lefne kedef. É permitido colocar comida na frente de um cachorro. Vem no trimes da noite lefne hazir. Não pode colocar comida na frente de um porco. O maior frej ben zeleze. Qual é a diferença entre os dois? Zemez ben tanaleja. Com relação a um cachorro, a pessoa tem a obrigação de sustentar ele. Vezemez ben tanaleja. E com relação a um porco, a pessoa não tem a obrigação de sustentar ele. E é proibido sustentar ele. É proibido criar porcos. A pessoa não pode colocar comida na frente dele. Isso fala aqui a Gemara, que a gente vê que só um animal que a pessoa tem a obrigação de sustentar pode colocar comida na frente dele em Shabbat Yom Tov. A Mara Vashi fala da Vashi, Matnit na Medica tem uma prova desse conceito na Mishnah. Enotrin maim lifne dvorim. É proibido colocar água na frente de abelhas. Velifne yonim shabashuvach, na frente de pombos. Avanotrin lefneu vazim. Porém, pode colocar água na frente de gansos. Lefneu tanegolim, na frente de galinhas. Verifnei Yonei Adisiot, na frente desses pombos especiais chamados Adisiot, que dependem do sustento do dono da casa. Maitama, por que não pode dar água para abelhas e para pombos? Lav Mishum Dehane Mezunotan Alecha, Dehane Mezunotan Alecha, não é verdade, como a gente falou anteriormente, que com relação a abelhas e pombos, a pessoa não tem a obrigação de sustentar eles, eles conseguem achar comida nos campos, mas assim a pessoa não pode colocar água na frente deles. Com relação a galinhas, gansos, etc., a pessoa tem que sustentar eles e pode colocar também água na frente deles em Shabbat Yom Tov. Ultamer, para se essa é uma boa prova, tem uma pergunta. Maíria Maia, por que a Mishnah falou só que não pode colocar água na frente desses animais? A Filuhit Vesari Namelo, também não pode colocar trigo, cevada na frente deles. Uma vez que eles têm comida nos campos, o que a gente vê daqui, essa é uma outra alahá. Elashane Maia, água é diferente de Shkhi Beagma, porque essas abelhas, esses pombos conseguem achar água nos pântanos, no campo. Então a pessoa não pode colocar água na frente deles porque eles têm água já. Porém, outras comidas que eles não vão achar facilmente no campo, talvez poderia dar na frente deles, mesmo que a pessoa não tenha obrigação de sustentar as abelhas ou os pombos. Não deu uma prova, porque a gente falou anteriormente a opinião de Rav Yehuda. Fala, Gmará. Darash Rabbi Yona apitcha de benesia. Rabbi Yona interpretou um passuk na frente da porta da casa do presidente do povo de Israel, o Nasi. Mas ele escreveu que disse no passuk que odeia tzadik din dalim. O tzadik sabe o que o pobre merece. O que se trata esse passuk? Que odeia kadosh baruch hu bekelev shemezonotav muatim. Hashem sabe que o cachorro tem pouco sustento. Lefikach shoeach ilato bemeav gimilayim. Por isso Hashem fez que o cachorro tem uma digestão bem lenta. A digestão do cachorro demora 3 dias. Para que ele tenha sustento mais tempo, porque pouca gente tem piedade dele e dá comida para ele. Kedetnan uma Mishnah, com relação à impureza de Oel. Sabemos que um falecido impurifica tudo que está no recinto que ele está, numa tenda, por exemplo. E quando assim um animal comeu um casai de um falecido e entrou numa tenda. E fala aqui a Agmará que tudo bem porque esse animal está vivo, essa tenda não está impura em presença do falecido. No momento que um animal morre e ele não digeriu essa comida, essa carne do falecido, é considerado que essa carne do falecido está exposta à tenda e impurifica tudo que está nessa tenda. Como se a carne do falecido estivesse no chão da tenda. Isso fala que a Gemara Kedetnan, fala a Mishnah, Kama tishea hilatu bemeav vietame. Quanto tempo demora que a comida vai estar no estômago desse animal e se ele morrer, toda essa tenda vai estar impura, bekelev gimeliamim. Um cachorro demora 3 dias, de sol a sol, ou seja, 72 horas. A gente vê que a digestão do cachorro demora 3 dias. O belfoto bedaguim, que deixa de pôr a urbe de sarefo, em relação a pássaros. E peixes é diferente. Se eles comeram essa carne, tem que contar quanto demora para essa carne cair no fogo e se queimar. Esse tempo que demora a digestão dos pássaros e dos peixes. É bem pouco. Daqui a gente vê que é um bom comportamento dar um osso para um cachorro. Vê kama. Quanto osso tem que dar para o cachorro? Amarav Mari falou, o sábio Meshar Udne é o comprimento e a largura de sua orelha. Isso que tem que dar para ele comer. Vehutra Batrei. Depois eles têm que bater esse cachorro com um pau para esse cachorro ir embora, não perseguir essa pessoa. Senão o cachorro vai atrás dele e não deixa ele em paz. Halimili bedabra. E só isso se aplica no campo. Avabematalo. Porque com relação à cidade, não. Na cidade, geralmente, esse cachorro tem dono. E a pessoa não pode dar comida para esse cachorro. Datalamisa. Porque esse cachorro vai acabar perseguindo essa pessoa. E a pessoa pode chegar num prejuízo bem grande. Tem que dar comida a esse cachorro todo o tempo. Fala, Marafapa. Letdeana in kalba. Falou da papa, não tem nenhum pobre maior do que o cachorro, veleida atir mechazira. E não tem nenhum rico mais rico do que o porco. Esse animal, ele consegue se sustentar facilmente, ele come qualquer coisa, e as pessoas gostam da comida para ele, isso fala aqui os comentaristas. Continuando voltando a nossa Mishnah, Tânia Kavatei de Rav Yehuda. A prova de uma preda como Rav Yehuda falou com relação ao assunto de Amraa e Ahata. Rav Yehuda falou que Amraa significa colocar comida na garganta do animal, no lugar onde ele não consegue mais tirar essa comida, em Halatá, é colocar comida no lugar onde o animal consegue sim tirar essa comida depois disso. Isso é a opinião de Rav Yehuda. Dá uma breve como Rav Yehuda. Eizu Yamra, ve eizu Yalatá. Como é cada caso? Hamra, marbitzal foques, et pia uma achilá karashinim umayim bebatachat. Amraz e Vika deitar o animal, abrir a boca do animal, colocar alguma coisa para o animal não fechar sua boca, colocar carxinim, comida de animais, e água juntos. E a pessoa consegue colocar fundo na garganta do animal e o animal não consegue mais tirar essa comida. Isso quer dizer Amra, isso não pode fazer Shabbat em Tov, que é um esforço muito grande. Halatá, em relação a Halatá, Mahila Meomet, a pessoa dá de comer para o animal dele de pé, o Mashke Meomet dá bebida de pé, Vinotrim Karshinim Bifneatzman, o Maim Bifneatzman, e coloca os Karshinim, essa comida de animal, sozinhos, depois coloca água sozinho. Uma vez que o animal está de pé, a pessoa não consegue colocar tão fundo assim na garganta do animal, e o animal consegue tirar essa comida depois também. Isso é permitido fazer Shabbat, então que não é um esforço tão grande. Continua com a minha alquitina, Tanegui pode fazer alcatá para as galinhas, e a Mishnah falou na continuação, pode colocar água misturada com cascas de trigo. A proibição aqui seria a proibição de lash, fazer uma massa em Shabbat, então fala a Mishnah, não tem a proibição de lash, misturar água com cascas de trigo. Fala Gumara, Amarabai, Amrita Kamedemar. Eu perguntei para o meu rabino, o ritual fala que era Yosef, Matnitimani, como quem vai nossa Mishnah? Ou seja, o conceito aqui é que não é lash misturar água com cascas de trigo. Se essa pessoa vai fazer aqui um givur, vai realmente misturar manualmente, aí vai estar fazendo uma massa, mas só misturar, colocar água junto com cascas de trigo, não é lash. Ramali falou Rabi Yosef, Rabi Yosef Bar Yudai, é a pergunta de Rabi Yosef Bar Yudai, detalhe como fala Braita. Echad no tenet akemach, vechad no tenet tochomai. Uma pessoa colocou farinha no utensílio em Shabbat, outra pessoa colocou água nesse utensílio em Shabbat. Ha'acharon chayav divrei Rebbe. Conforme Rebbe, a segunda pessoa que colocou água está obrigada a colocar Hadat, fez lash. Mesmo que não misturou, conforme Rebbe, lash significa já colocar água junto com a farinha, mesmo sem misturar. Rabi Yosi Bar Yehuda Omer, enochayav atchigabe. Conforme Rabi Yosi Bar Yehuda, você está obrigado a colocar Hadat, se a pessoa também misturou essa massa. Só colocar água e farinha não é chamado de estar fazendo uma massa. Aqui também fala que colocar água junto com as cascas de trigo não está fazendo uma massa. Só se a pessoa misturou bem. Fala que talvez não tenha uma relação com Rabi Yosi Bar Yehuda. Dilma atka lo que amar Rabi Yosi Bar Yehuda atam. Ela kemach de bar giburu. Talvez Rabi Yosi Bar Yehuda só falou essa alaha com relação à farinha. A farinha pode se misturar com a água e ficar uma boa massa. Aí fala Rabi Yosi Bar Yehuda, todo o tempo que não misturou bem, né? Chamando que ele fez lash, que está faltando um estágio do processo. Aval mursa de la bar gibulu, porém com relação a cascas de trigo, que não se mistura tão bem com a água, afim Rabi Yosi Bar Yehuda modê. Mas Rabi Yosi Bar Yehuda sustenta, concorda com o Rebbe, que a pessoa misturou um pouquinho, colocou junto água e essas cascas, já chamando de lash, mesmo que não misturou bem. Porque de qualquer jeito a pessoa não consegue fazer uma massa perfeita nessas cascas de trigo com água. Então não está faltando o estágio do processo aqui. Fala na louça a kadatar. Não dá para falar isso. Detalhe é uma braita. Beedia. Fala braita explicitamente. Enotrimaim lemusande virebi. Não pode colocar água junto com as cascas de trigo. Essa é a opinião de Rebbe. Que colocar no utensílio farinha e água é proibido, é lash. Nem colocar no utensílio cascas de trigo e água também é lash, fala Rebbe. Rabi Yosi Bar Yehuda, o meio conforme Rabi Yosi Bar Yehuda, Notrin Maim Lemusan, pode colocar junto no utensílio as cascas de trigo e a água, conforme Rabi Yosi Bar Yehuda, isso não é chamado de lash, como a gente viu anteriormente, que nossa Mishnah é a opinião de Rabi Yosi Bar Yehuda, que a pessoa está transgredindo o preceito de lash pela Torá, se a pessoa realmente misturou bem a farinha e a água e as cascas de trigo e a água. Isso fala que a primeira vez eu deixo amanhã um novo daf, um novo sugiot, Baruch Adonai Olam, amém, amém.